O estrangeiro que se identificou como Andrews Williams numa entidade católica que presta apoio a refugiados em Maringá, no norte do Paraná, é um estelionatário que aplicava golpes por todo o país e até no exterior. Foi o que constatou a Polícia Federal da cidade, que já está em contato com a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal. O canadense foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira, conforme explica o delegado Alexander Boeing Noronha Dias.
No primeiro momento ele disse que precisava de dinheiro para passagem para São Paulo, porque lá ele resolveria tudo na Embaixada Canadense. Depois ele falou que já tinha passagem, que só precisava de dinheiro para alimentação e táxi. A gente foi verificar os pertences dele e verificou que juntamente com esse boletim de ocorrência em nome de Andrews Williams, com extravio de documentos em foto, havia mais 6 ou 7 boletins de ocorrência, todos com nomes diferentes, também indicando a eventual perda de documentos. No primeiro momento mencionou que teria vindo por Guarulhos, mas esse, não há passagem nem registro dele no sistema de tráfico internacional. Então a gente começou a detectar que ele, na verdade, acabava utilizando vários nomes falsos, cidades diferentes, para viabilizar essa solicitação de valores junto a entidades, restaurantes, hotéis e mesmo pessoas que se dispusessem a ajudar.
A Polícia Federal encontrou no hotel em que ele estava boletins de ocorrência com até 7 nomes diferentes. Ele sempre pedia ajuda, dizendo que perdeu os documentos.
Um deles acabou registrando um estelionato em Navegantes. A gente entrou em contato com a vítima. Ela mencionou realmente que ele acabou, acho que por conta de uma suposta promessa de encaminhá-la para os Estados Unidos, recebendo valores, acabou sumindo. Entramos em contato também com donos de restaurantes que também foram vítimas dele, tanto aqui quanto em Foz do Iguaçu. Com base nisso, nessa solicitação de valores que ele já havia feito para a entidade e na apresentação de documento falso ou de identidade falsa, atribuía a si mesmo, né, identidade falsa para os policiais federais, a gente acabou autuando ele em flagrante para o estelionato e essa atribuição falsa de identidade. No fim do flagrante, ele reconheceu que, na verdade, estava tentando sobreviver, de acordo com ele, aplicando esses golpes, diante do caráter anamável dos brasileiros, conforme até constou no interrogatório dele, que constantemente o ajudava. E ali ele passou seu nome verdadeiro, uma identificação civil, que a gente conseguiu daí finalmente pesquisar e vinculá-lo nos Estados Unidos. E agora a gente passa para uma outra etapa, que é a gente já entrou em contato com a nossa didância nos Estados Unidos para verificar se há alguma medida em favor dele naquele país. Ele está numa situação irregular aqui no Brasil, de acordo com ele, teria entrado pela Venezuela em Roraima, depois seguido para Manaus e vindo aqui para o Sul. Então a gente parte agora para essa nova etapa da investigação, que é verificar eventual medida junto à Interpol, junto à nossa didância da Polícia Federal em Washington, para verificar a eventual deportação desse estrangeiro.
Com os nomes falsos, a Polícia Federal de Maringá descobriu que, antes de fugir para a América do Sul, o canadense também aplicou golpes nos Estados Unidos.
A gente constatou que ele atuaria como, se apresentando como dono de uma consultoria, que faria compra e venda de ativos, principalmente de ouro. Tinha como principais vítimas aposentados e até mesmo veteranos de guerra, o que é algo muito sério nos Estados Unidos, né, diante da cultura militar daquele povo. Pelos relatos nessas pesquisas, esse golpe teria gerado até 2 milhões de dólares de prejuízo e após isso ele teria fugido aqui para a América do Sul, notícias do primeiro destino na Colômbia, mas a gente ainda não conseguiu detectar esse rastro integral dele aqui na América do Sul. A impressão que passa é que realmente é bem frio, bem calculista, muito articulado, né? E pessoas assim dotadas desse tipo de sofisticação acabam gerando um grau de confiabilidade nas pessoas que pode gerar, inclusive, essa confiança maior pode gerar prejuízos financeiros, né? Era justamente isso que ele explorava. Então, a gente passa necessariamente agora pela confirmação dessa identificação dele, verificar qual vai ser o tratamento dado a ele pela Justiça Federal, né? Enquanto isso, a gente vai tentar, junto à Interpol e ao FBI, eventuais medidas em favor dele, para verificar se a gente vai realizar uma eventual prisão para extradição, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, porque de acordo com ele tem nacionalidade desses dois países, ou se a gente vai iniciar procedimento de controle migratório para realizar a deportação dele para o país de origem.
No momento da prisão, o estrangeiro estava com R$3.000 em dinheiro e um telefone celular. Karina Bernardino para a CBN.